Hoje o Sérgio Mendes está aqui com a gente no estúdio para contar como é que foi a viagem aos Estados Unidos, o CBN Agro Especial aos Estados Unidos, para conhecer o meio oeste americano. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Olha, Luciana, realmente foi uma viagem oportuníssima. Pelo seguinte, eu já estive lá já outras vezes, mas eu fui em épocas normais, onde o desenvolvimento da lavoura dos Estados Unidos estava andando normalmente. Esse ano não, esse ano é uma situação extremamente atípica que eles estão passando lá, porque eles plantam milho em março para colher em setembro. E aí, o que que acontece? Eles tiveram uma seca tremenda e atrasou 30 dias o plantio do milho. E vai avançar no final do ciclo, que são 120 dias, se não me engano, vai estar nevando. Então eles não vão conseguir colher. Então está uma loucura a cabeça do produtor americano, porque ele tinha uma expectativa, não vai conseguir atender essa expectativa. Os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele mostra uma quebra hoje entre 10% a 15%. Os produtores lá falaram para a gente que essa quebra só vai ser, de fato, eles só vão acreditar qual vai ser a quebra quando terminar a colheita, porque tudo agora é especulação. Então, a gente andou bem ali no estado de Iowa, de Illinois, que é o Corn Belt, né, o cinturão do milho, a faixa onde se planta soja e milho. E esse ano, muitas áreas que eram para ter lavoura de milho, tem lavoura de soja. E muitas áreas que era para ter lavoura de milho, não tem nada, porque o produtor não plantou, ou plantou soja. Mas é uma expectativa muito grande, isso vai mexer com o mercado mundial dessas commodities agrícolas. O Brasil pode se beneficiar muito dessa quebra americana, porque o Brasil hoje já está quase sendo o principal fornecedor de grãos para a China, e se os Estados Unidos, com essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, continuar e ainda agravar pelo problema da falta de produção, a China vai precisar importar muito mais o Brasil, e o produtor brasileiro vai poder colocar preço, né?
Então, e daí, como é que fica o mercado interno aqui no Brasil?
Então, o mercado interno no Brasil, ele tem que tomar muito cuidado para não colocar todas as fichas na entrega do seu produto para a China, porque se a China amanhã ou depois resolver, hoje o Brasil exporta para vários lugares do mundo, se ele canalizar para a China a sua grande maioria de exportação desses grãos, ele pode correr o risco de fechar a porta dos outros mercados que ele tem. Então ele tem que ter uma tranquilidade em fazer dosagem aí bem inteligente do escoamento do seu produto para a China, atendendo a demanda chinesa, parte dela, mas não deixando de atender os outros mercados que ele já atende tradicionalmente. Então, essa é uma situação que, se a China der um espirro e falar, vou acordar, falar, não, chega, agora nós não queremos mais o produto brasileiro, você fica com todo esse estoque comprometido.
Então, Sérgio, mas se a gente vender mais e mais para a China e até para outros países, como é que fica o mercado interno daí?
A gente tem um estoque,
não vai aumentar preços?
Não. Aqui não mexe, não, está tranquilo. Ah. Está bem tranquilo. Aumenta a demanda de exportação. Então, o produtor, de repente... Mas ele tem contratos internos que ele precisa cumprir, né? Então, aqui não tá tranquilo. Ele só vai vender seu excedente e, de repente, canalizar um pouco mais para lá. Mas essa viagem, ela foi, assim, de muito conhecimento e de confirmação das outras viagens que a gente fez. Hoje eu volto também convencido de que nosso produtor, Luciana, não deve para nada.
Deve nada para os americanos. Pra,
dentro da porteira, né? Dentro da porteira, realmente a gente está equipado. A gente tem até uma vantagem em cima do produtor americano, porque eles são muito em cima da cartilha. Nós já temos os jeitinhos para tudo, né?
Mais criativo, produtor brasileiro.
Exatamente, né? Lá, se sair fora do script, eles patinam um pouco. O Brasil não, o brasileiro já tem as suas manhas, né? Por exemplo, lá você não vê um palmo de terra no carreador. São aqueles asfaltos extremamente lisinhos que nem pneu desgasta do caminhão. Compensação, aqui, você está vendo que acontece até bem perto da gente aqui em Itambé. Tem ali uma estrada terrível, né? Que é uma estrada descoamento de produção e que quebra caminhão, estoura pneu e há anos, vira, entra e está lá aquela estrada nessas condições. Lá nos Estados Unidos você não vê isso. Lá nos Estados Unidos você transporta uma tonelada de grãos por um quilômetro e gasta por essa tonelada a cada quilômetro $6. No Brasil, você transportando isso por causa do transporte ferroviário e transporte pelo Mississippi, por rio. Tá. No Brasil, que é transporte pela rodovia, modal rodoviário, a gente gasta, transportando a mesma quantidade, a mesma distância, $40.
Que diferença, então,
de 6 para 40, e a gente ainda consegue ser competitivo no mercado. Então, você vê como é que é, como é que são essas coisas. Mas dentro da porteira, em termos de tecnologia, as máquinas que os americanos usam lá, elas são diferentes, são grandiosas, são diferentes, mas por quê? Porque a neve necessita, o tipo do terreno comporta aquele tipo de máquina. E para nós aqui, a mesma máquina que a gente viu lá, está trabalhando aqui com as mesmas tecnologias. Então, tanto na feira lá, a Farm Progress Show, que foi o grande motivo da nossa viagem, a gente viu lá em 160 alqueires de feira, você tem uma ideia do tamanho, a gente viu lá 600 acres, né? A gente viu lá as performances das máquinas e das tecnologias. E outras coisas que ainda vão chegar aqui, drones que pulverizam a lavoura, né? Então, coisas assim muito bacanas, leituras de alta tecnologia, de solo, de planta, enfim, a gente volta... Mas volta confiante, porque o produtor brasileiro, ele está acompanhando e está vendo que se ele, se ele não tiver a sua velocidade igual a que o mercado exige, ele está sucumbe no seu negócio. Então, ele acaba se ficando para trás mesmo. Agora, outra coisa que é legal nessa viagem, que foi legal, realmente ver que tecnologia é tudo, conhecimento é muito mais. Então, você tendo ter conhecimento do que acontece lá, os produtores passaram isso, a gente percebia que a tecnologia é legal, você tem que aplicar. Mas o conhecimento, você volta com uma bagagem extraordinária, né?
Uhum. Agora, se nevar na colheita, eles vão perder muito mais que 15%.
Então, não, mas já vai nevar. Tem, isso não muda, não muda, isso é fato. Agora, tem produtor que vai colher o milho antes, mas milho não naquelas condições ideais. Com umidade, sem estar formado totalmente. Né? Então, é prejuízo na certa, realmente. É. Agora, eu que aqui, antes de ir para lá, eu sempre acompanhava os números do Departamento da Agricultura americano, hoje eu já vou esperar, já não vou ter tanta divulgação, já vou me segurar um pouco mais em falar números, porque o número ainda é muito prematuro, muito prematuro.
Ô, Sérgio, como é que os produtores brasileiros são recebidos lá? Eles são respeitados, admirados, talvez?
Eles são temidos.
É?
É. Por quê? Porque o Brasil, ele é o grande concorrente americano, né? Só que o americano, ele tem um amparo governamental muito grande. Ele tem lá os seus subsídios de quebra de safra, ele usa muito seguro, né? Quando tem essa necessidade, por exemplo, vai quebrar lá, só que ele está coberto. Ele vai receber do governo americano... o valor que ele receberia, que ele recebeu na média dos últimos anos, se ele tiver quebra de safra.
É a cobertura da lavoura ou é também
cobertura
da pessoa física? E da pessoa física?
Não. Seguro é questão de lavoura. Só que lá tem uma particularidade diferente daqui, Luciana, que é assim. O produtor rural americano paga impostos altíssimos por cada edificação que ele tem na propriedade. Se ele tem a casa dele, é taxado por imposto. Se ele tem a garagem, é taxado. Se ele tem a oficina, se ele tem lá o ordenhadeiro, tudo isso daí é um preço alto, né? E ele paga lá, né? E ainda você tem o governo, quando faz contrata o subsídio, quando o cara tem direito a esse subsídio. Vai lá alguém, vistoria a área dele e fala assim: você cuidou da terra? Cuidei. Você corrigiu o solo? Corrigiu. Você pôs os nutrientes que faltavam? Pôs. Fez a drenagem para quando a água do gelo, hora que tiver o degelo? Sim. Hora que tiver tudo isso certo, aí o produtor recebe. Quer dizer, ele é obrigado a cuidar da terra dele. Então, isso daí, mesmo tendo esses impostos caríssimos que ele paga e por essas edificações, por essas construções que ele tem na propriedade, ele também tem essa, toda essa exigência do governo para ele ter o direito ao seu seguro.
Porque ele assim. Tem retorno, né?
E tem retorno do imposto. É, ele tem asfalto na
porteira.
Na porteira da propriedade. Ele tem. Porteira não, na casa dele. Vai até
na
lá
casa,
dentro. Entra lá dentro, não tem. Vai até a porta da casa dele, a porta do barracão de suíno, da vaca de leite, tudo. Não tem.
Olha.
É uma. Então ele tem o retorno. Ele tem um. É, ele paga o imposto, mas sabe que ele vai ter o plano, a saúde dele garantida, ele vai ter a sua. A frustração de safra pago.
Mas então, é só a safra que é paga? Ou ele tem uma renda também garantida daí durante
não,
uma
não,
quebra
não. Ele
de safra?
Não, ele tem um negócio dele. Ele vende o negócio dele, ele vende o grão, se programa que não é o brasileiro.
Uhum.
Só que se aqui tiver uma chuva de granizo, tiver um vendaval, derruba o milho, quebra a soja ou queima na geada, e ele não tem o seguro agrícola, o governo não vai pagar, né? Então, lá não, lá é obrigatório a fazer isso. Então, ele tem essa quebra de safra. O produtor rural lá, que um dos que nós somos lá, o John Maxwell, ele disse que, graças a Deus, até hoje ele nunca precisou utilizar do recurso. E ele, nesse momento que está todo mundo, os colegas dele lá, estão lá com problema no desenvolvimento da lavoura, na propriedade dele não teve problema, porque ele acabou... tendo a chuva na hora certa, ele ali naquela regiãozinha dele lá. E ele é um dos 20 maiores produtores de grãos americanos. Então, tá, é uma área grande e está bem contente também.
Como é que estava o clima lá? Passou calor?
Olha, lá na região do Corn Belt, lá em Iowa, Illinois, ali em Chicago, tudo em ordem. Mas aí, na volta, a turma resolveu passar lá por Las Vegas... Luciana, eu nunca senti um calor de 42 graus. Vocês não têm noção o que é um calor de 42 graus.
E tomara que não tenhamos noção, porque
tem
previsão de 35 graus já para o final de semana, eu já estou achando muito.
Pois é, muito. Agora, 42 graus é um bafo quente em você, que você fica parecendo, eu acho que a pele vai começar a se soltar da gente.
Gente!
Não, é muito. É no deserto, né? Então, ainda bem que a gente ficou muito pouco tempo lá. E foi de passagem mesmo para conhecer e já voltamos. Mas é complicado. De resto, foi tudo em ordem, viu? Muito legal mesmo.
Tá certo. Muito obrigada, Sérgio.
Nada,
boa
olha,
tarde.
Só para.
Vai ter
em novembro, dia 11 de novembro, a gente vai para a Agritécnica, é a principal feira agrotecnológica da Europa, lá em Hannover, na Alemanha. E vamos também. Essa eu não conheço. Então, essa daí vai ser legal porque a gente vai conhecer. O que tem de novidade na tecnologia do agronegócio, da agricultura e pecuária da Europa. Vai ser bacana.
CBN Rural Internacional.
E aí vai ser o CBN Agro Especial União Europeia. Que chique.
Opa! Obrigado, Sérgio.
Até mais. Obrigado,
Sérgio. Até mais. Tchau.